não dá para tapar o sol com a peneira. Opa, não é isso não, peraí. Não dá para tapar a luz nem que se queira. Que luz? A luz do Evangelho, de Deus, da verdade, que luz é essa? Não perca nossa celebração, nossa meditação, reflexão na Palavra de Deus, com base em 1 João e vários textos bíblicos que nos trazem luz sobre a luz. Deus seja louvado neste novo dia, quando vamos refletir sobre a Palavra de Deus. E você já ouviu falar que a gente não consegue tapar o sol com a peneira? Pois é, hoje vamos falar que não dá para tapar a luz, nem que se queira. Sim, para falar desse tema tão importante na Bíblia, nós vamos ler o texto de 1 João, capítulo 1, do verso 5 até o verso 10. A Bíblia nos diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Com certeza, um dos temas mais impressionantes, assim, extraordinários da Bíblia tem a ver com a ideia da luz. Observe, por exemplo, que a primeira ordem, a primeira palavra divina desde o início de tudo é: haja luz. Vayomer Elohim yehi or. Começa lá o livro de Gênesis, depois de dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, né, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando se dá propriamente a criação, a primeira coisa é: haja luz. É interessante a gente ver isso, por quê? Porque essa ideia aí da criação é que a palavra divina irrompe numa espécie de estado fundamental inicial de tudo, onde existe trevas e escuridão. E a ação criadora de Deus traz exatamente luz, que tem um sentido extraordinário de vida, tem a ver com retidão, tem a ver com diretriz da parte de Deus. Isso vai ter um significado extraordinário em toda a Bíblia. É por essa razão, e agora a gente pode pensar, né, no que estamos vendo, esse é o momento assim de falar de luz em dezembro, né? Todo mundo está lembrando aí na época de Natal, das luzes, da iluminação. Inclusive, no dia de hoje, nós temos o início da festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, exatamente mencionada em João 10, 22, celebrando aí aquele momento especial quando os judeus conseguem se libertar do domínio aí a grego Seleucida, depois de uma época de muita opressão. Pois é, a luz muitas vezes acaba se perdendo, ela acaba se apagando, e isso na Bíblia é visto de uma maneira bastante negativa e complicada. E essa questão de como a ideia da luz é tratada e trabalhada vai muito além daquilo que a gente observa na própria criação. É interessante, por exemplo, que a gente vai observar que a referência à presença especial de Deus no meio do povo de Israel, na sua trajetória no deserto, está ligado exatamente com tudo aquilo que tem a ver com a luz. Você vai se lembrar, no tabernáculo, nós tínhamos o lugar santo, e eu diria que um dos elementos mais assim extraordinários, tão extraordinários que até hoje ele é uma das referências de toda a tradição bíblica e judaica, é exatamente a menorá. A menorá, que é a única peça dentro do candelabro, a única peça, o candelabro dentro do tabernáculo que não tinha medidas específicas, era feita toda de um talento de ouro, mais ou menos uns 35 quilos, e ela tinha exatamente 7 lâmpadas que deveriam ser acesas pelos sacerdotes. Então, essa ideia de iluminação, de luz, de fogo, era absolutamente pertinente a tudo aquilo que envolvia um simbolismo da santidade de Deus, da presença de Deus e da bênção de Deus, que inclusive traz o que é chamado a luz do seu rosto sobre o povo. Portanto, essa caminhada com Deus é chamada tantas vezes de um caminhar na luz. É um caminhar que traz esses desdobramentos da vida, da presença e da bênção de Deus no meio do seu povo. De modo que isso envolve a criação, como nós vimos, envolve a redenção dos israelitas no deserto e envolve essa maneira especial de cultuar a Deus, de celebrar a presença divina naquilo que tem a ver com toda essa referência litúrgica no Antigo Testamento. Mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, essa ideia de luz certamente vai estar presente com muita clareza. Por isso é muito interessante que nós vamos ver, e essa celebração permanece até hoje, né? A gente vai ver tudo aquilo que está presente, por exemplo, na época de Natal, que é tão luminosa, que a gente às vezes olha e fala, isso parece não ter lá grande valor. Mas observe que o mundo antigo, entendendo, né, que a presença do sol, a presença da luz que trazia calor e vida, era tão importante que os antigos, até mesmo no ambiente pagão, eles que assim adoravam, né, o sol e o calor e a luz em função disso, entendendo que eles eram a referência em si mesmos de uma espécie de divindade. E quando a gente vê isso, lembre-se, por exemplo, que Roma dizia, né, que o seu fogo jamais se apagaria. Os antigos egípcios mesopotâmios adoravam o sol. Toda essa questão estava presente. Quando a fé cristã se torna predominante, nós vamos ver uma substituição dessa luz sem referência para a ideia nítida de que a luz verdadeira e o sol da justiça tinha a ver com a chegada de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, o que acontece no Natal bíblico? É interessante, né? Se lembra? Jesus podia ter nascido meio-dia, ou às 10 da manhã, ou à tarde. Não, é no meio da noite. No meio da noite a coisa começa como brilhando. Porque há aqui uma ideia clara de que o que acontece em Cristo tem a ver com uma nova criação. Assim como lá em Gênesis, Deus disse, né, do ponto de partida da criação é tudo escuridão e a luz vem brilhar depois do haja luz. Agora, na nova criação, no Novo Testamento, também a noite ela é surpreendida, invadida com toda aquela luminosidade dos anjos, com a estrela de Belém, com tudo aquilo que aparece luminosamente, de tal forma que esse elemento é guardado na história. Por isso que a gente vê tanta essa questão da luminosidade. Luminosidade que está presente até mesmo, ainda hoje, na própria tradição judaica. Então você tem a menorá na festa do Hanukkah, né? Eles celebram acendendo ali cada uma das luzes, até mesmo para receber o Shabat, né? Receber o sábado. A tradição judaica tem essa questão de acender velas, acender luzes por causa disso. Então veja quanto que nós temos de história, de elementos que tem conexão com essa realidade bíblica. E se lemos 1 João, quando abrimos no começo do Evangelho, lá em João capítulo 1, o que é que nós vamos encontrar? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Uma espécie de conflito que aparece aqui. E o texto prossegue dizendo o seguinte: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então vamos observar de fato que aquilo que tem a ver com Deus, com a palavra divina, com a iluminação daquilo que tem a ver com a nossa vida, na nossa relação com Deus e como é que a gente dirige a nossa caminhada, está totalmente, podemos dizer, plenamente iluminado aqui por tudo o que essa luz representa. Portanto, o que significa isso? Para onde esse entendimento vai nos levar? Vamos observar que vimos lá em 1 João, e já vamos voltar para entender os detalhes do texto, mas a própria perspectiva de que essa luz está ligada à criação, à redenção e à diretriz do povo de Israel na história, a lembrança daquilo que Deus fez por esses momentos especiais, quando a gente liga as luzes, ilumina tudo, traz, né, essa compreensão de maneira concreta a respeito do que aconteceu na história. Mas, mais do que isso, nós temos uma relação de conflito entre a luz e as trevas, e que acentua a importância da redenção. Por isso a proposta de Jesus é interessante, e aqui chama a atenção muito o que aparece em João capítulo 8, versículo 12, um texto que você precisa lembrar e até mesmo memorizar para sempre. Falando, João 8, 12, novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, João, acentuando essa situação de oposição a Deus e a sua obra, enfatiza muito essa questão de que se alguém crê ou rejeita a fé, de se alguém permanece em Cristo ou não permanece, se alguém está na luz ou não está na luz. E ele então fala sobre Jesus ser a luz do mundo, e é solicitado que se ande, quem me segue não andará em trevas. É interessante que isso, na verdade, quando a gente olha João capítulo 7, nós vamos ver Jesus lá na festa das cabanas, uma festa que celebrava a famosa festa de Sucote, que tinha a ver com a manutenção do povo na sua trajetória do deserto. E nós vamos ver que no final, lá no último dia da festa, Jesus aparece dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. E aí ele continua, né, nesse confronto com alguns líderes religiosos, e depois de dizer, reafirmar que ele é a água da vida, existe uma coisa interessante que você vai ver no Evangelho de João, várias coisas que definem para nós quem Jesus é. Jesus, na sua relação clara, né, com aquele que é o Emmanuel, que é divino, vai dizer várias vezes: eu sou, eu sou, eu sou, que é uma referência que evoca o Deus Todo-Poderoso. E ele vai dizer que ele é a água da vida, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, e isso tem um certo paralelo com o que a gente vai ver no livro de Hebreus para apresentar o que a gente pode chamar de uma cristologia do Novo Testamento muito nítida. E quando ele diz isso, ele diz na sequência. E é interessante porque, quando a gente olha daqui para frente, você vai ver muito João trazendo essa ideia, lembrando de que esse povo andou pelo deserto e que a caminhada com Cristo é algo parecido, porque no deserto também eles foram iluminados. Lembre-se de que havia aquela coluna que trazia luz para o povo, enquanto os egípcios que os perseguiam não tinham essa luz. Eles então caminharam sob a luz de Deus. Então, essa apresentação de Jesus, depois no capítulo 8, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quando a gente chega no capítulo 9, é interessante, nós temos a cura de um cego de nascença, que é exatamente a cura de alguém que vai passar a ver a luz. Então, observe que a ideia clara de luz tem a ver com a revelação importante que precisamos ter a respeito de quem Deus é para termos a possibilidade de entender a realidade à nossa volta. Nesse sentido, a primeira coisa importante que nós aprendemos sobre a questão da luz está relacionado com revelação e conhecimento. Por isso, João, quando vai falar na primeira epístola, ele está partindo dessa ideia de que Deus é luz. Claro que evoca a ideia de santidade, claro que evoca a ideia de vida, mas especialmente a ideia de revelação da verdade. Você sabe que isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Porque na história humana, muita gente imaginava o seguinte, que não é possível entender os mistérios da vida, não é possível entender nem a si mesmo, e não é possível entender os mistérios que envolvem o elemento sagrado. Por isso, de certa forma, se entendia que a vida humana meio que está condenada a algum tipo de fatalismo, ela está condenada a uma falta de possibilidade de viver a vida com uma percepção adequada do que está à nossa volta. Quando as Escrituras trazem para a gente essa ideia de que Deus é luz e que a primeira ordem divina é exatamente trazer luz, e que nós temos na nova criação em Cristo a revelação daquele que é luz, isso significa que agora nós temos acesso ao conhecimento. Isso significa que a nossa vida pode ser transformada a partir daquilo que nós aprendemos. Quando alguém imagina, né, aquela frase complicada, ah, não tem jeito, é assim mesmo, não dá para entender, quer dizer, dá um desânimo, né? Quer dizer, se é verdade que a nossa capacidade de entendimento, de interpretação e de inspiração sobre o nosso coração são totalmente insuficientes para entendermos o sagrado, a vida e a realidade, o que que a gente vai está fazendo nesse mundo, realmente sobra um desespero muito grande, uma falta de direção. Por isso que quem tem contato com Deus quer aprender. Na minha vida eu tenho descoberto isso, que gente que de fato é atingido por essa luz, quer dizer, você está num ambiente extremamente marcado pela escuridão. Quando a luz chega, imagina só o que acontece, a gente começa a ver e observar uma série de coisas que a gente não estava vendo antes. A luz revela isso. E por isso essa luz divina é exatamente essa realidade. Isso significa, então, que o primeiro desafio, a gente está vendo tantas luzes aí, talvez revelando as lojas, revelando presentes, revelando um monte de coisa, mas a luz deve revelar para nós a necessidade de conhecimento. Em Deus não existe treva. Inclusive, o texto vai mostrar os desdobramentos do conhecimento da luz divina. E olha só o que João vai dizer, ele está combatendo uma perspectiva da sua época que sugeria que somente pessoas especificamente iluminadas tinham acesso a uma luz diferenciada, de modo que eles podiam estar por cima dos demais que eram inferiores. E João vai combater isso dizendo, pessoal, não é bem assim. Esse pessoal que diz que tem luz, na verdade, não sabe o que está dizendo. Assim, o que que João vai dizer para a gente? Coisas importantes a respeito dessa realidade de conhecer a Deus e ter luz. Ele diz o quê? Que quando nós conhecemos a Deus, esse conhecimento de Deus traz uma iluminação a respeito da nossa realidade. E aí nós entramos nesse grande campo de batalha que tem a ver com a história da redenção. Veja, por exemplo, quando a gente lembra do que significa o início, né, do ministério de Jesus, quando se fala lá da Galileia, né, e se lembra do que acontece com a iluminação que atinge a terra de Zebulon e Naftali, que lembra para nós o que diz o texto de Isaías, capítulo 9, a gente vê que o povo que estava em grande, em densas, em terríveis trevas, viu uma grande luz. Isso quer dizer que a gente não só tem conhecimento para enxergar a verdade, para poder entender sobre Deus, para ter conhecimento e o pensamento aclarado, mas mais do que isso, a gente agora tem condição de enxergar a batalha por trás das cenas. A gente não enxerga na cena do Natal só a manjedoura e o menino Jesus. A gente enxerga Herodes, a gente enxerga o Império Romano. A gente enxerga os problemas que existem na nossa vida e no nosso coração. Então, a luz de Deus é a luz que revela, nos dá capacidade de enxergar onde é que estão os problemas que assolam o mundo. Por isso, João vai falar com clareza a respeito desse assunto e vai dizer o quê? Que se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, como é difícil enxergar os próprios erros. Como é difícil ter uma autocrítica saudável, né? Porque a gente nega os nossos problemas e erros, e quando finalmente não tem jeito, a gente acaba tendo que admitir, aí a gente entra numa atitude depressiva, problemática e negativa. Como é que a gente enxerga isso direito de uma maneira positiva para resolver a situação com bastante luz? Luz do Evangelho, luz de Cristo Jesus, luz da parte de Deus. Portanto, o que é necessário? Necessário fugir desse pensamento equivocado que nós estamos sem pecado. Ou, como diz a versão tradicional, se afirmarmos que não temos pecado, no sentido de gente que diz, não, eu não fiz nada de errado. Conheço pessoas que não conseguem fazer nada na sua vida porque nunca admitem nenhum erro, não são incapazes de pedir desculpa, são incapazes de perceber seus equívocos. E se afirmarmos que não temos cometido pecado, se afirmarmos que não temos pecado, ou seja, a gente é capaz de enxergar a realidade da nossa natureza pecaminosa, da nossa fragilidade humana, ou seja, a gente reconhece o que somos por definição a priori e reconhecemos os erros objetivos que fazemos. Quando a luz de Deus atinge a nossa vida, a gente enxerga que a roupa está suja, que o negócio está amarrotado, que a coisa está fora do lugar, é absolutamente importante e necessário. Portanto, o que que a luz permite? Permite um movimento de limpeza, de mudança de cenário. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, muito bonito isso, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados de maneira completa e nos purificar de toda injustiça. Luz, conhecimento e revelação a respeito de Deus e da verdade. luz, capacidade de enfrentar os elementos negativos e problemáticos da nossa vida para que eles sejam resolvidos à luz da graça e do perdão e do poder de Cristo Jesus. Essa luz do Evangelho, ela é uma luz que vai além da revelação da verdade e da revelação daquilo que envolve os nossos problemas. É interessante, né, que a gente observa que a própria expressão dessa luz divina, ela tinha elementos internos e externos, né? Então, por exemplo, até hoje, as famílias, por exemplo, no contexto judaico, no contexto cristão, quando vão celebrar essa realidade da presença da vida e da revelação divina, eles iluminam dentro da casa, né? Eles fazem aquilo dentro para falar dessa luz divina ali no meio do povo, como também se acendia as luzes da menorá no tabernáculo e no templo. Mas também essa luz se expandia para fora. Essa luz tinha, né, se fala da glória divina, tantas vezes mencionada em toda a tradição de fé, a Shekhinah, né, que não aparece o nome especificamente na Bíblia, mas o conceito dessa luz que se expande, né? Nas palavras lá de Provérbios, né, que o caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai, né, crescendo até se tornar um dia perfeito. Então, esse elemento externo merece atenção e nos traz aqui uma ideia interessante que tem a ver com os desdobramentos de andar na luz. O que é andar na luz? É andar com a compreensão da revelação de quem Deus é e do que esse conhecimento traz de maneira prática e objetiva para a nossa vida. Então, é um caminhar iluminado, um caminhar sabendo o que está acontecendo, indo numa direção correta, cheia de vida e promissora. Por isso, o Evangelho de João vai falar muito, né, daqueles que estão na luz, daqueles que estão nas trevas. As trevas não derrotaram a luz, né? João chega ali como testemunha da luz, e aqui nós temos mais detalhamento nessa primeira epístola que nós lemos. O que o texto nos apresenta lá? Veja, ele diz o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É interessante ver essa ligação curiosa de luz com comunhão, luz com relacionamento. Quer dizer, o texto diz para a gente, né, que se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Isso significa que existe todo um direcionamento da luz, não só para entender o que é preciso sobre a verdade, mas para conseguir caminhar adequadamente junto com a comunidade. E é interessante, né? Essa tradição que a gente tem nesse período, e muitas igrejas cristãs, por exemplo, têm uma coisa chamada as celebrações de Advento. Durante o mês de dezembro todo, cada domingo, as comunidades se reúnem e se acendem uma determinada vela, uma que fala de paz, outra que fala de bênção, outra. Então, eles vão colocando, né, para exatamente mostrar como é que essa luz tem desdobramentos para as relações humanas. Aliás, é interessante que na própria noite do primeiro Natal, lá em Lucas, aparece exatamente, né, paz na terra aos aqueles a quem Deus quer bem. os homens de boa vontade, né, mostrando que os desdobramentos dessa revelação divina, desse Deus presente, desse Deus que dá vida, desse Deus que redime, desse Deus que revela a verdade, traz um elemento diferencial nas relações humanas. E a pergunta é: como é que isso acontece? Acontece pelo fato de que, quando a luz divina alcança e atinge a nossa vida, nós acabamos quebrando o poder das trevas e tirando toda máscara que sugere que somos aquilo que não somos, tirando o nosso poder ofensivo de ataque contra as outras pessoas, porque a luz divina revela que todos nós somos frágeis, pecadores, necessitados, diferentemente dos hereges lá do contexto de 1 João. Não dá para a gente, né, simplesmente ficar dizendo umas coisas que a Bíblia diz, mentimos e não praticamos a verdade. Então, nesse aspecto, a luz deixa todo mundo debaixo do mesmo foco. Se caminhamos na luz, enxergamos os nossos erros objetivos, enxergamos a nossa condição humana e somos atingidos pela verdade de Deus, quebramos o nosso falso trono, perdemos o nosso espaço indevido e agora fica mais fácil conversar com os outros. Sabe aquela coisa? Eu já vi isso na minha vida algumas vezes, sujeito às vezes prepotente, dando ordem daqui, dando ordem de lá, criticando todo mundo, falando um monte de abobrinha e de coisas indevidas, né? Tentando tapar o sol com a peneira, né? Tentando aí impedir a luz, o que não é possível nem que se queira. O que que acontece? De repente se revela um problema daquela pessoa, se revela um erro daquela pessoa, se revela uma falha dela. Ou aquela pessoa que às vezes está dizendo para todo mundo: ó, você tem problemas aí, você precisa ser curado e todo mundo tem que ser curado dessa, daquela maneira, até que a pessoa aparece um dia doente, enfermo, e aí alguém diz: como assim? Então a pessoa, como se diz, perde o chão. Ela não tem mais o que dizer porque ela não tem o apoio para tentar convencer os outros a partir da sua própria prepotência, da sua própria atitude indevida. Nesse sentido, aí sim, olha que coisa, a gente começa a ter possibilidade de ter comunhão uns com os outros. E o que é a história humana? É a história da anticomunhão, é a história de conflitos, é a história de guerra, história de oposição, história de polarização, história de defesa de particularidades para tentar atacar o outro para, a partir da sua própria prepotência, estabelecer um domínio perverso e pecaminoso contra as outras pessoas. Os relacionamentos, né, são problemáticos. Interessante, Michel Foucault, nas suas reflexões, né, sobre as palavras e as coisas, dizia que ninguém fala nada para comunicar coisa alguma, ninguém, todo discurso sempre é uma maneira de tentar dominar o outro. É uma coisa impressionante. Todo discurso é uma forma de violência. Olha só a mentalidade dele, que por um lado se entende nesse mundo mal, porque alguém chega ao ponto de dizer uma coisa dessa. É muito interessante, 1 João, que vai dizer o quê? Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E aí sim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quer dizer, a purificação do sangue de Cristo na nossa vida é o fator que permite o relacionamento de comunhão com as outras pessoas, que permite a gente abrir espaço na nossa particularidade, individualidade, para ter um relacionamento real com os outros. Por isso, veja só, por isso é que no reino de Deus não dá para ser cristão sozinho e isolado. Com certeza você vai dizer, e eu até concordo com muito o que é dito: olha, mas hoje muitas comunidades cristãs estão adoecidas, existe, como se diz por aí, um evangelho, um ambiente religioso tóxico, eu vejo muita coisa. Isso sempre foi assim. desde os tempos bíblicos, as cartas do Novo Testamento são escritas para combater um ensinamento tóxico, problemático, disfuncional, pecaminoso e equivocado e herético. Então, sempre, quer dizer, é como viver no mundo e falar, puxa, olha, eu não vou para tal bairro porque lá tem gripe. Ah, em tal lugar eu ouvi dizer que tem cachumba. Ah, não, eu não vou ficar mais em tal cidade porque lá, quer dizer, é impossível viver nesse mundo apenas do ponto de vista ideal. Sempre haverá problemas e equívocos e nós temos o quê? A luz de Deus que nos permite caminhar na direção certa, de acordo com o que a Escritura nos apresenta. Por isso é muito interessante, dessa vez eu quero ler o texto aqui na nossa Bíblia, a mensagem, perceber os desdobramentos dessa luz. Essa luz que agora, é interessante, né? As famílias reunidas, né, celebrando, né, a luz de Deus na criação, na nova criação, na redenção, essas famílias têm o quê? A gente tem ali as luzes iluminando uns aos outros. Essa ideia de mutualidade, né? Esse elemento é interessante e ele aparece por toda parte. E quando nós vemos isso, a gente vai perceber que a finalidade dessa luz no meio do povo de Deus era o quê? Era que essa luz viesse se espalhar por toda parte, para que as trevas fossem banidas e nós tivéssemos luz de verdade. Por isso eu queria lembrar, o livro de Isaías tem aí alguns textos extraordinários que são chamados os textos ligados ao Eved Adonai, ou seja, o servo do Senhor, que fica claro nesses quatro cânticos de Isaías, que ali nós temos referência ao povo de Israel e essas referências se transbordam para uma figura messiânica que vai além do povo, que é contrastado com o povo e que no Novo Testamento fica claro que se refere a Cristo Jesus, que num certo sentido é apresentado também como um Israel, como o Filho de Deus, assim como Israel é visto como Filho de Deus no Antigo Testamento. Então veja só o que diz Isaías 49, eu leio a partir do verso 5, e diz o seguinte: e agora, Deus, esse Deus que me pegou pela mão desde o instante do meu nascimento para ser seu servo, quer que eu leve Jacó para ele de volta para casa a fim de preparar a reconciliação de Israel. Que honra aos olhos do Eterno esse Deus seria, minha força. Ele diz, mas recuperar as tribos de Jacó não é tarefa grande o suficiente para o meu servo, apenas reunir os andarilhos de Israel. Estou estabelecendo você como luz para as nações, para que a minha salvação se torne global. Então você observa só o que, que nós temos aqui, essa luz se desdobrando para ter um alcance absolutamente completo e total. Agora, a luz que ilumina tudo aqui é uma luz missiológica, uma luz de Deus que vai acabar atingindo as trevas, a escuridão que envolve o afastamento, o desconhecimento desse mundo sem Deus e que agora é alcançada por essa ação tão significativa que existe na vida daqueles que foram alcançados por essa luz. Não é sem razão que Jesus disse o que é para nós? Duas coisas interessantes. Vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Se somos a luz do mundo, e ser a luz do mundo envolve proclamar essa luz, e ser a luz do mundo envolve, né, apresentar as obras decorrentes da luz em nossa vida, para que as pessoas vejam tudo isso e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, dá para a gente ter esse nosso mês de dezembro bem iluminado. Muito além da festa de Hanukkah, que começa a ser celebrada hoje no ambiente judaico, muito além das luzes de Natal, muito além de toda a iluminação que aparece por toda parte, nós vamos ter uma luz muito especial. Então, eu convido você, nesse dia especial, de fato, a entender essa realidade, né? Tapar a luz não é possível, nem que se queira. Não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para esconder a luz, nem que se queira. E que luz é essa? Que a gente não se esqueça de modo nenhum. Luz do conhecimento de Deus, luz do entendimento da verdade revelado na sua palavra e que precisa ser devidamente conhecido. Você não pode perder essa referência. Segundo, essa luz é a luz que nos leva ao arrependimento, à compreensão da nossa fragilidade de vida, a luz que ilumina a nossa vida para darmos o passo correto e enxergarmos a verdade e confessarmos os nossos pecados para sermos perdoados de uma maneira clara. Terceiro, essa luz que nos coloca numa outra dimensão, que agora permite que a gente esteja junto, iluminando tudo junto com os outros, já que a luz nos leva a andar na luz e ter comunhão uns com os outros. A luz sempre, ela trouxe luminosidade para a comunidade. E, finalmente, essa luz é a luz da missão, luz que envolve, uma luz que alcança a todo mundo. Deus abençoe a nossa vida e nos traga verdadeira luz, e que a gente se lembre, nessa época, nessa semana que vamos estar celebrando os últimos dias até o Natal, Feliz Natal a todos, bem iluminado com a iluminação da palavra divina, e não se esqueça dessa grande verdade, né? Tapar a luz, né? Nem que se queira, será possível a luz que vem da palavra verdadeira. Deus abençoe a nossa vida. E abençoe o nosso coração. Amém.